Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação Malena Rebain.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara. Começa agora o programa Conversa sobre Política. O tema de hoje é a influência da religião nas campanhas políticas. Argumentos da moral religiosa em relação ao aborto e à homossexualidade foram muito utilizados, por exemplo, na campanha presidencial de 2010 e na municipal de outubro de 2012. É que o Brasil pode ser considerado um país muito religioso, já que, segundo dados do censo de 2010, somente 8% dos brasileiros se declaram sem qualquer religião. Para conversar conosco sobre o tema, temos aqui a professora das Faculdades de Teologia e Pós em Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo, Magali do Nascimento Cunha. Ela é autora do livro A Explosão Gospel. Olá, professora Magali, seja muito bem-vinda ao programa.
Olá, Malena, é um prazer conversar com você e com os ouvintes da rádio.
Professora, a influência da religião no mundo da política tem merecido muita atenção ao gerar grandes polarizações nas eleições dos últimos anos. Queria saber da senhora se a senhora acha que ela é mesmo uma variável importante na hora da decisão do voto.
Malena, é importante, mas é relativa. A questão da religião no Brasil, ela sempre teve uma relação forte com a política desde os tempos em que o Brasil era um país eminentemente católico, católico romano, e a presença da religião no Estado se fazia pela relação forte da Igreja Católica com o Estado brasileiro. Com o crescimento de uma pluralidade, especialmente cristã, com o avanço dos grupos protestantes, especialmente os pentecostais, essa presença cresceu lentamente, porque os grupos protestantes e pentecostais sempre mantiveram um distanciamento com as questões sociais, estavam mais preocupados com as chamadas questões espirituais. Mas a gente vê aí que principalmente dos anos 80 para cá, esses grupos têm buscado ter uma presença mais pública e mais visível na realidade do Brasil. E os números do nosso censo revelam isso. E essa presença se dá muito fortemente nas mídias e, por conta das mídias, essa presença nos parlamentos, nas assembleias legislativas e também nas câmaras de vereadores. Há um lobby muito grande por facilitação de acesso a concessões de rádio, de TV, e é muito importante para os evangélicos terem essa presença nos espaços onde se conseguem essas negociações. E então a gente vê que essa presença tem avançado bastante, ela não é exclusiva dos evangélicos, os católicos já têm essa longa história de relação com a política no Brasil, mas a gente tem tido essa percepção dessa visibilidade mais forte da forma como os evangélicos têm se colocado, porque tem claramente um projeto político aí nos últimos 30 anos.
Certo. Professora Magali, citando, né, dados em relação ao que a senhora está falando, a gente tem aqui o DIAP, que mostra, por exemplo, que em 2006 a bancada evangélica, e eu cito ela porque é a mais bem organizada estruturalmente, ela é transversal, né, dos partidos, ela tinha 43 parlamentares. E em 2010 ela cresceu para 63 deputados e 3 senadores, ou seja, 66 parlamentares. O que mostra que, de fato, né, a bandeira de temas ligados à moral, como o aborto e a união civil entre homossexuais, tem realmente força, né?
Tem força. Agora, é interessante isso, porque é visível que as igrejas têm um projeto, principalmente igrejas pentecostais, que têm projetos de visibilidade pública, em especial por meio da mídia. Esses grupos é que têm crescido na chamada bancada evangélica. Então, não há um interesse muito grande de discutir questões no campo social e econômico, há um interesse muito grande de fazer lobby por essas presenças, em especial nas mídias. Agora, é claro que essa questão da moralidade mexe muito com os valores religiosos que esses grupos carregam. Daí essa insistência em se discutir as dimensões do aborto, da homossexualidade, em especial as leis que agora garantem direitos às pessoas homossexuais. Isso incomoda, de certa forma, esses grupos que têm valores religiosos bastante conservadores do ponto de vista religioso, né?
Professora, a senhora acha, então, se vocês que eu entendi, que o crescimento dessas vertentes carismáticas e pentecostais, que aí fizeram grandes líderes de massa, são capazes de mobilizar e formar opinião?
Isso mesmo. Agora, é interessante a gente observar que forma opinião, há o chamado, como a gente gosta de chamar, voto de cabresto ou voto de cajado, que vem na história do Brasil aí por diversos tipos de liderança, e hoje a gente vê pastores e líderes religiosos e até mesmo padres, que é como a gente vê na história da Igreja Católica, exercendo essa função de liderança que influencia o voto. E isso é muito interessante porque isso é claro, há sim campanhas muito explícitas por votos a lideranças específicas, muitas vezes até que não são nem da igreja a que essa liderança está relacionada, mas porque de alguma forma há uma relação ou há vantagens que serão absorvidas da relação com essa liderança específica. Mas o interessante é que não necessariamente essa liderança tem garantido o voto. Uma vez que o voto é secreto, muitas vezes os fiéis, eles dizem sim a esse apelo no momento emotivo, de culto, no momento em que a igreja está reunida e o apelo é feito, mas na hora do voto, não necessariamente isso vai ser realizado. A gente vê nos números. Quando, em 2010, você mesma mencionou na sua abertura, por conta dessa questão do aborto e da questão da homossexualidade, houve um ataque muito grande à candidata, na época, Dilma Rousseff, candidata à presidência, porque estava identificada com essas bandeiras. Claro que houve uma discussão em torno disso, de formas bastante distorcidas, a gente não vai entrar aqui nesse detalhe, mas houve um ataque de grupos evangélicos muito forte à candidatura dela e um certo apoio à Marina Silva, porque era identificada com os evangélicos. Mas quando a gente viu no final, esse ataque não surtiu efeito em termos de votos. Claro que Marina teve um voto, uma votação muito significativa, mas não diz respeito aos evangélicos tão só, mas uma parcela aí da classe média insatisfeita com as duas propostas que polarizavam, mas a gente vê que dos evangélicos partiram votos que elegeram Dilma, apesar de todo o ataque. Então, não há uma garantia, e isso é um elemento bastante interessante para reflexão.
E a candidatura da senadora Marina Silva, ela foi interessante também porque ela foi identificada como uma candidata evangélica, mas ao mesmo tempo em que ela teve o voto evangélico, e a senhora falou, né, lembrou também que a presidente Dilma também teve, a candidata Marina Silva, ela também foi muito rejeitada dentro do meio evangélico por algumas posições consideradas um pouco liberais, não?
Sim, sim. Inclusive, a gente estuda aquele momento da campanha, que foi um momento muito interessante, porque os evangélicos eram contrários às propostas chamadas progressistas da candidata Dilma em relação às mulheres e aos homossexuais, pregavam a migração dos votos para Marina justamente por ela ser evangélica. Mas Marina, nos seus discursos, não correspondia às expectativas desses grupos, que queriam que ela falasse mais explicitamente o que os evangélicos, esses das correntes mais conservadoras, queriam ouvir. E ela não fez isso. Então isso decepcionou muito, até porque a postura da Marina sempre foi muito aberta em relação a questões mais amplas da sociedade, as questões em especial do meio ambiente, as questões que envolvem as camadas mais pobres da população, por justiça social que envolva essas camadas. E a questão de aborto e homossexualidade não era pauta prioritária na discussão de Marina. Mas esses evangélicos que queriam transferir votos para ela esperavam que ela então fizesse essa polarização em termos dos valores religiosos que eles queriam ouvir da boca da Marina, mas ela não fez isso. Então isso frustrou muito e muitas dessas lideranças acabaram deixando de apelar por Marina mais perto do fim das eleições.
Professora Magali Cunha, então a gente pode dizer de forma sintética, e eu já vi isso nos seus trabalhos também, que a religião ela vem desempenhando nas campanhas o papel de partidos conservadores, de antigos partidos conservadores ou neopartidos conservadores?
Então, mas aí esse conservadorismo a gente também tem que ler, como eu insisti já aqui na nossa conversa, que é do ponto de vista dos valores morais. Porque, por exemplo, você pega candidatos e parlamentares já eleitos que defendem, por exemplo, campanhas contra pedofilia, já participaram de CPIs nesse campo, a questão de drogas, questões sociais aí mais amplas que fazem parte da defesa e de trabalhos onde estão localizados, em comissões, CPIs, como eu já falei. Então, a gente vê que é uma certa duplicidade de posições em que, em certos momentos, se revelam até bastante abertos e progressistas em posturas e que têm até um apoio da sociedade de questões que têm que ser combatidas mesmo, a própria corrupção e discussões aí mais amplas. Mas quando se toca em questões da moralidade, em especial do corpo, envolvendo sexualidade, aí as questões religiosas mais conservadoras, mais tradicionais, afloram e essas pessoas, então, vão trazer essa discussão que a gente pode classificar como mais conservadora, mais tradicional. Mas é muito diferente, por exemplo, quando a gente olha para os Estados Unidos, e a gente tem, nos Estados Unidos, por exemplo, uma corrente muito conservadora do ponto de vista de religiosos na política, que é a chamada maioria moral, e aí não, aí eles fecham com questões muito conservadoras em relação à economia, em relação à política, a questão das guerras e relacionamentos diplomáticos com outros países. Eles estão envolvidos em todas essas discussões, o que não é o nosso caso aqui. Os evangélicos se unem em relação às questões da moral, e da moral em referência ao corpo e à sexualidade, muito especialmente. Questões da economia, da política, relações diplomáticas, esses grupos estão bem distantes de discutir, de ter uma posição fechada com essas questões.
Professora, então a senhora acha que as religiões elas estão transpondo para o mundo da política um dilema antiquíssimo que é da questão da sexualidade?
Sim, eu diria dilema e, como a gente costuma dizer, um certo tabu, porque as religiões elas têm dificuldade de lidar com essas questões, né? Não tocam nelas, não orientam claramente os seus rebanhos, né, os fiéis que estão aí ligados às suas igrejas sobre isso. A orientação é de repressão, de dizer não, sexo antes do casamento, a homossexualidade que é combatida por conta de uma leitura bíblica bastante fundamentalista, uma leitura bem pouco contextualizada, é a letra pela letra, e o que forma aí um discurso que é bastante repressivo do não, não pode, não deve, mas não há uma discussão mais ampla de consequências, do que isso significa na vida das pessoas, o que é o resultado disso para o século XXI, as mulheres com suas novas inserções sociais, os homens também, as questões de gênero, enfim, isso passa muito longe. Isso vai tudo dentro desse pacote, como você diz, que é o grande dilema das religiões, especialmente da religião cristã, que vem de uma tradição judaico-cristã aí bastante antiga, né?
Certo, professora Magali Cunha, a gente agora vai fazer uma pequena parada aqui para o intervalo, mas o Conversa sobre Política volta já.
Você está ouvindo Conversa sobre Política.